Olá para você que tá me ouvindo, eu sou Gambit Cavalcante e esse é o podcast Bichas Nerds. Bom, se vocês estão me acompanhando aí nas últimas semanas, vocês devem lembrar que há um tempo atrás eu conversei com vocês sobre como pode ser difícil dizer não para as pessoas que a gente gosta. O que, que aconteceu? Depois que eu soltei esse podcast, eu recebi os depoimentos de vocês, li as coisas que vocês me escreveram, as opiniões, vi que teve uma divisão aí sobre pessoas que não estão nem aí para dizer não, né? Que tem um controle muito pleno da própria vida, né? E das próprias decisões, ou não se incomoda de machucar alguém quando diz não, ou de trabalhar essa o que as próprias pessoas chamaram de falta de maturidade, né, de outras pessoas, de ouvirem não, enfim. Eu fiquei pensando muito sobre esse assunto, sobre as coisas que vocês me falaram, e aí acabei lembrando de algumas leituras que eu já tinha feito antigamente, conversei com uma amiga minha que mora em Portugal sobre o assunto, né, beijos, Marcela, em breve a gente se vê de novo. O que que aconteceu? Eu vi um fio no X, o antigo Twitter, que me fez lembrar de uma coisa sobre a qual eu já tinha pensado antes, mas que não tinha atentado no momento que eu estava gravando o podcast aí de semanas atrás, falando sobre essa dificuldade que eu particularmente tenho, que é de dizer não para as pessoas que eu gosto, já que dizer não para as pessoas que a gente não gosta é uma coisa muito fácil, né? Você não se incomoda muito com o que, é que a pessoa vai pensar quando você diz não para ela. E aqui eu preciso fazer essa ressalva de que eu não estou falando só porque no podcast que eu gravei ali duas semanas atrás, eu citei o exemplo de dizer não para ir para uma festa, né? Para recusar o convite de uma festa. Mas foi só um exemplo ilustrativo, tá, gente? Na verdade, a dificuldade mesmo é porque tem, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam da gente para coisas que elas poderiam resolver, mas elas preferem pedir para a gente por N motivos. Às vezes é uma certa carência, elas gostam da companhia da gente, aquilo é só um pretexto para a gente se ver, se falar, se encontrar, sabe? Ou porque são coisas que elas têm mesmo preguiça de aprender, preferem que você faça porque você lida melhor com tecnologia. E às vezes tem só uma falta de entendimento sobre como é que você trabalha o seu tempo, né? Eu vou repetir aqui uma frase que eu falei lá, que é essa história de quando eu era CLT, eu trabalhava muito menos do que nos períodos em que eu estou desempregado, né? Do que eu estou em casa sem trabalhar, porque as pessoas entendem que, como eu estou em casa, eu estou sem fazer nada. E eu estando sem fazer nada, eu estou disponível. E aí, para elas, é mais prático, é mais fácil me pedir um favor, pedir que eu ajude com alguma coisa, pedir que eu vá até um lugar para elas, ou que eu resolva um problema para elas, porque, no entendimento delas, como eu estou em casa, eu tô sem fazer nada. Mesmo quando eu trabalhava de home office, por exemplo, né? Teve um período ali no auge da pandemia, que ninguém ia mais pra empresa, a gente trabalhava de casa. E quando eu tava trabalhando em casa, eu não tinha sossego, porque ninguém entendia que eu tava, que naquele horário eu tava trabalhando. Que eu não podia fazer uma coisa pra você, que eu não podia sair, que eu não podia... vem aqui, resolve isso aqui pra mim. Eu não podia fazer isso porque tava no meu horário de expediente. E era muito difícil pras pessoas ao meu redor, pra minha mãe e pro meu pai, por exemplo, perceberem que naquele horário era... Aquele horário era um horário de trabalho, né? Que eu não estava... Não é porque eu estava em casa que eu estava à disposição. Chega um momento que é complicado você dizer não para essas pessoas porque elas precisam de ajuda. Não é só um convite para uma festa de aniversário que você não quer ir. O exemplo do aniversário, eu quis jogar porque já aconteceram situações comigo de ser mais ou menos assim. Um amigo meu vai fazer aniversário num final de semana aí e ele me avisa com antecedência. Ó, vai ter meu aniversário no final de semana. E em consideração a essa amizade, se eu tivesse outros planos, outra coisa pra fazer, eu ia tentar organizar a minha agenda pra comparecer na festa desse amigo pelo máximo de tempo que eu pudesse, muito embora eu tivesse outro compromisso, né? Eu ia tentar conciliar as duas coisas, ou se fosse um compromisso que era inadiável, aí eu ia ter que explicar pra ele, né? Eu não posso chegar pra pessoa e dizer assim, não vou, não quero, já tenho outro compromisso. Você tem a consideração de explicar, olha, tem um compromisso que é inadiável, que eu não posso faltar, etc e tal. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu marcar meu aniversário no dia e a pessoa dizer que vai, e quando é no dia do meu aniversário, ela aparece uma hora antes da festa começar, né, sem ter ninguém, sem estar nada pronto, e a pessoa diz, não, vim, porque eu falei que vinha, mas eu preciso voltar para casa cedo porque hoje é domingo e tem a minha série favorita, e eu não quero perder o episódio da série. Ah, porque tem uma luta de fulano de tal, e eu não quero perder a luta, e eu ficava com essa cara de tacho, né, de lá pra pessoa dizer assim, você, quer dizer que você prefere não perder o episódio da série, que você pode assistir em qualquer momento, do que tá na minha festa de aniversário, que acontece uma vez por ano. E a pessoa fica meio, ah, mas é também só é hoje. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quando eu falo dessa reciprocidade, e aqui talvez pareça uma certa, eu não sei se é imaturidade ou carência da minha parte, né, de não querer entender que a pessoa tem outros compromissos e ela não é obrigada a estar ali perto de mim. Mas é porque, involuntariamente, a gente espera essa reciprocidade, né? A gente tem essa mania feia de achar que as pessoas vão se comportar da maneira que a gente também se comporta. Mas a gente sabe que não é sempre assim que funciona. Em contrapartida, eu sinto que se eu fizesse isso, que se eu agisse dessa maneira, aí a pessoa ia se magoar, né? Ao invés de dizer só, tudo bem, vai lá fazer o que você ia fazer, não precisa vir pra minha festa de aniversário. Mas a pessoa ia ficar meio ressentida, né? De, poxa... Eu meio que fui... Não sei se trocado é meio... É o termo correto, né? Mas, involuntariamente, a gente tem um certo mal-estar, como se sentisse que foi substituído. Que você não foi o preferido, sabe? Que você não era uma opção. Ou era... me sinto cusco falando com a Isma agora, né? Você não é uma opção. A gente deu uma reduzida no departamento. Você não é mais útil. Enfim. É como ser o último escolhido pro jogo de futebol. Quando você é criança, né? Ser o último escolhido pro time de queimada. Enfim. Muito dessa imaturidade, muito dessa carência pode partir, e aqui é onde entra o fio que eu falei pra vocês logo quando comecei a nossa conversa, né? Eu vi um fio no Twitter falando sobre, me lembrando sobre como nos nossos relacionamentos são roubados da gente na nossa adolescência. Como assim, Gambit? Pessoas LGBTs têm um desenvolvimento de maturidade diferente de pessoas não LGBT. Por quê? Porque para nós não é permitido viver de maneira plena, no tempo correto, as nossas relações. Quando você não é uma pessoa LGBT, quando você é uma pessoa hétero, né? Quando você está ali na adolescência, tem certas preocupações que não vão te afetar como afetam pessoas LGBT. Quando você começa a se apaixonar, por exemplo, né? Você tem menos problema de comentar com seus amigos, com seus colegas, ou até em casa, que você está se apaixonando por alguém. Você consegue... A gente tem os namoricos de adolescência, a gente começa a aprender a lidar com esse momento da paquera, com esse dinamismo que é essa troca de paixonites, né? De namorados que a gente tem. A gente, de maneira geral, né? As pessoas, de maneira geral. Tem na adolescência, né? Você namora dos seus 13... aos 18 anos, aos seus 20 anos, você namora 4, 5, 6, 7 pessoas. Você tem 2 namorados no ano. Você começa e termina relacionamentos com mais frequência porque os nossos sentimentos, a gente ainda está descobrindo eles, então tudo é muito volúvel. Tudo é muito... passa rápido ou é muito intenso, né? Quando você acha que está apaixonado por alguém, a gente tende a pensar que aquela é a pessoa da nossa vida, que a gente vai viver com ela até ficar velhinho, a gente começa a dar nome para os nossos filhos e resolver quem é que vai levar as crianças para o inglês, quem é que vai levar o cachorro para passear. É muito comum que isso aconteça na adolescência de pessoas não LGBT. Quando a gente é LGBT, e aí eu vou falar da minha experiência, sempre lembrando que eu não sou a palmatória do mundo, mas tenho certeza que outras pessoas LGBT, principalmente homens gays, vão se identificar com essa situação, a gente não tem a liberdade de falar de quem a gente gosta. A gente morre de medo de dizer pro crush da escola que se você tá afim dele, que você tá afim dele, porque se você disser isso, você pode levar um soco na cara. Você não quer dizer em casa, se você é um menino, você não quer dizer em casa que você tá apaixonado por um menino, porque você tem que passar pelo processo de sair do armário, que é uma coisa que pessoas héteros não tem a preocupação de fazer. Nenhuma pessoa hétero precisa chegar em casa pra dizer, pra se afirmar como hétero. Você simplesmente, se você é homem, você leva uma namoradinha em casa, né? Se você é mulher, tem um pouco mais de problema, porque a gente vive nessa numa sociedade que é encharcada, né? Nesse machismo estrutural e o pai não quer que a filha comece a namorar, ele sempre acha que o cara que vai namorar com ela é algum predador. Muito disso espelhando a sua própria experiência nas outras pessoas, né? Se ele foi um adolescente cretino, né? Que abusava sentimentalmente das meninas com quem ele se relacionava, ele acha que qualquer homem que se aproximar da filha dele também vai fazer algo do tipo. Então ele vai castrar um pouco mais a filha, né? Vai querer que a filha demore pra perder a virgindade, muito provavelmente só quando casar, ou que ela não tenha vários parceiros, 3, 4, 5 namorados na adolescência, porque ela vai ficar, sei lá, mal falada, né? Todas essas coisas que a gente sabe que envolvem machismo. Mas ainda assim, mesmo com todo esse machismo envolvido, as mulheres ainda têm essa liberdade de conseguir expressar os seus sentimentos, as mulheres heterossexuais. Tem que sempre ficar fazendo esse recorte, né? Tem mais liberdade para expressar como elas se sentem em relação ao amor romântico. Mas a gente que é LGBT, a gente, sei lá, que cresce, foi criança viada, passa muito tempo da nossa vida pensando em como aquilo é errado, né? Você não pode dizer que tá apaixonado por alguém. Você não pode chegar em casa e falar que tá sofrendo por amor, né? Que levou um fora de alguém. A gente não consegue nem paquerar com alguém que a gente vai levar fora, né? A gente passa muito tempo da vida sendo só o melhor amigo de alguém. Né? Alguém que tem vários relacionamentos, tem várias paqueras, que fica com muitas pessoas. A gente não desenvolve na adolescência o que pessoas no LGBT desenvolvem na adolescência. A gente não amadurece a nossa maneira de se relacionar. E talvez, muita ênfase aqui no talvez, essa questão de carência da gente, ela permaneça, ela aparece na vida adulta como um reflexo da gente não ter conseguido desenvolver bem os nossos relacionamentos, a nossa maneira de se relacionar na adolescência, quando a gente está amadurecendo, tá se tornando pessoas adultas. Outras pessoas já falaram sobre isso, e é muito provável que você encontre facilmente esse conteúdo na internet. Eu já vi o Marcel, por exemplo, Marcel Nardali, né, que é do Gay Nerd, falando sobre adolescência tardia. Né? Por que que homens gays adultos têm muito comportamento de adolescente, né? Não quer ter relacionamento fixo, quer curtir, quer aproveitar a vida, quer viver em festa, quer estar sempre farreando. Eu não estou dizendo aqui que isso é um problema ou que é reflexo de um problema, né? Que é consequência de um problema. Só que é muito comum que a gente só consiga fazer essas coisas quando a gente consegue nossa independência financeira, né? Quando a gente é adolescente, que está na idade de curtir, de ser inconsequente, a gente não tem essa liberdade em casa. Porque a nossa sexualidade é podada, né? Então a gente espera ter essa independência financeira para sair de casa, tá morando no próprio apartamento, né? Tá morando. E aí é que a gente vai começar a ter vários parceiros, vai começar as nossas experimentações, vai começar a ir para as festas, adoidado, sabe? E não sei, fazer essas besteiras que são muito associadas à adolescência, porque é a fase das descobertas. E aí, onde é que eu quero chegar? Talvez a gente que tem dificuldade de dizer não para algumas pessoas, muito provavelmente, né? E aqui é a minha análise de bar, tá, gente? Eu não sou um psicólogo, eu não sou um pesquisador da área. E se vocês tiverem algo para dizer sobre isso, eu vou ficar muito contente de receber esse feedback de vocês, né? Mas talvez a gente passe tanto tempo da nossa vida não sendo uma opção que a gente prefere dizer sim sempre que a gente se percebe como opção. Quando as pessoas fazem a gente se sentir querido, necessário, inserido, a gente tem dificuldade de dizer não para essas situações, para esses momentos, porque a gente ouviu não durante muito tempo na vida da gente, né? E aí eu vou voltar no discurso que eu fiz no episódio de 2 semanas atrás sobre essa questão da amizade. Eu lembro o quanto era difícil para mim ter círculos de amigos nesse período da adolescência, né? As pessoas não queriam ser minhas amigas ou qualquer círculo de amizade que eu tivesse inserido, eu era alvo de bullying, porque eu era o viadinho, porque, ai, fala direito, fala com essa voz e todos esses apelidos que dão pra gente, que é geracional. Eu acho que hoje ninguém chama mais ninguém de Vera Verão, nem chama ninguém de seu peru. Enfim, eram os apelidos que eu tinha lá na década de 90, né? Que eram os personagens gays, estereotipados que apareciam na televisão. E a gente, quando recebia esses apelidos, os apelidos eram sempre reforçando estereótipos de homens gays e principalmente dessas personalidades que a gente via nos programas de televisão. Então, às vezes era difícil para me manter num círculo de amizade, né? Numa roda de amigos, porque todo mundo era cis hétero. E eu era um rapaz gay, né? Um adolescente gay. Que, inclusive, durante muito tempo, nem me percebi como gay, né? As pessoas fizeram esse favor de perceber isso pra mim. Virei gay por maioria de votos, né? Que nem o Chaves virou ladrão por maioria de votos. Seja como for, a gente vai se podando, vai podando a maneira de comportar, a maneira de falar, a maneira de se mexer, porque você tá sempre errado, sabe? Como eu disse no outro episódio também, eu comecei a ser minimamente aceito, um pouco mais respeitado ou levado a sério na minha adolescência, quando eu comecei a namorar, porque minha primeira namorada foi uma menina, né? Foi uma garota. E quando eu comecei a namorar com essa garota, as pessoas tinham a pachorra de dizer para mim, com essas palavrinhas, sem nenhum medo de parecer ridículo, né? Que olha, eu não tinha muita consideração por você, mas depois que eu vi que você tá namorando, depois que eu conheci a sua namorada, eu comecei a te respeitar mais. Você entende que só o fato das pessoas desconfiarem que você não é uma pessoa heterossexual já é para elas um motivo para não te respeitar? Eu vou contar outro caso aqui, e isso é bem mais recente. Isso deve ter 6 anos, 5 anos no máximo. Meu esposo trabalhava num restaurante que fechou durante a pandemia. Ele não trabalha mais, trabalha em outra empresa, né? Em outro restaurante. Minha esposa é chefe de cozinha. Quando ele entrou nesse restaurante, já tinham outros funcionários, obviamente, né? Com mais tempo de casa. Mas pela competência dele, né? Como ali é um cozinheiro muito competente, ele não, ele é bom na cozinha, não só para cozinhar, mas para administrar a cozinha. Pela própria competência, Alexandre começou a galgar cargos dentro da empresa. E as pessoas que estavam lá mais tempo que ele começaram a ficar com raiva que ele estava ascendendo na empresa e elas não. Num determinado momento, quando ele já era o chefe da cozinha e ele pediu para outro cozinheiro fazer determinada coisa de um determinado jeito, esse cozinheiro disse para ele que não ia fazer porque não era obrigado a obedecer viado. Foi um caso seríssimo de homofobia que meu marido sofreu na empresa. Eu provavelmente já devo ter falado desse caso em algum outro episódio do Bichas Nerds lá pra trás, com um episódio que era com os meninos. Se vocês quiserem procurar, deve estar em algum lugar que eu não me lembro. Mas eu já devo ter falado desse episódio. Eu vou citar outro caso também. O síndico aqui do condomínio onde eu moro é um homem gay. Também é uma pessoa LGBT, né? Vejam só vocês. E quando ele tem problema com algum condômino, o primeiro xingamento que um condômino encontra pra xingar o síndico é de viado. Qualquer problema que o condômino tenha, que ele cause aqui no condomínio, quando chega a multa pra ele, quando ele recebe a notificação, a primeira coisa que ele vai fazer é xingar o síndico de viado. Depois é que ele vai procurar os outros adjetivos negativos. Você é incompetente, você é um péssimo síndico, mas antes de tudo, é viado. Mesmo com toda a desconstrução que a gente trabalha durante a vida da gente, essas coisas que acontecem com a gente no nosso período de formação de caráter, elas nos afetam de uma maneira muito pesada. E às vezes de uma maneira que a gente não percebe. Não é uma coisa que a gente sente de maneira direta. É uma coisa que a gente percebe nesses outros comportamentos. Por exemplo, como eu era recusado nas rodas de amigo, como eu não era uma opção pra namorar com alguém, pra paquerar com alguém, eu tinha um único amigo, eu também falei sobre isso no episódio 15 dias atrás, né? Eu tinha um melhor amigo, que foi meu amigo adolescente inteira, meu amigo até hoje, né? Eu acho que é o amigo mais antigo que eu tenho. E esse amigo pagava o preço por ser meu amigo, né? A mãe dele odiava que ele andasse comigo, porque ele era mal falado. O sogro dele odiava que a filha dele namorasse com ele, porque ele andava comigo. Ele era mal falado. E eu, muito provavelmente, só não apanhei mais, só não sofri mais bullying nos lugares onde eu ia, quando a gente jogava videogame, e era muito comum nos anos 90 a gente ir para locadoras de videogame, alugar videogame por hora, né, as pessoas não tinham console em casa, ou para locadoras de arcade, pros fliperamas, né, era muito comum nos anos 90, a gente cresceu jogando The King of Fighters nas máquinas de fliperama, num bar, por exemplo, e as pessoas só não me batiam, né, eu só não sofria agressão física, porque eu andava com ele. E era como se ele me protegesse, né? Não que ele me protegesse diretamente. Nunca precisou bater em alguém, me defender de alguém, mas as pessoas evitavam dizer certas coisas comigo, se comportar de maneira preconceituosa comigo, porque eu estava com ele. E é muito fácil pra mim, a essa altura da vida, já com mais de 40 anos, fazer essa associação, né? Entender por que que eu tenho essa dificuldade de dizer não pras pessoas, muito provavelmente com medo de deixar de ser uma opção. Se eu começar a me recusar a ir para os programas que as pessoas me chamam, ou a receber alguém aqui em casa, de repente eu vou deixar de ser uma opção e eu vou perder uma amizade porque aquela pessoa vai entender que eu sempre digo não, ou que eu só digo não. E talvez não seja esse o caso. Muito provavelmente, os amigos que eu tenho, a essa altura da minha vida, não vão deixar de falar comigo, ou de querer minha amizade, ou me tratar de maneira diferente, porque eu disse que não podia ir para um compromisso que eles me chamaram. Minha mãe não vai ficar zangada comigo, ou vai desistir de mim como filho, né? Vai me deserdar, porque ela precisou que eu fizesse um favor pra ela e eu disse que não podia, porque eu tinha um compromisso pra esse dia, porque eu já tava ocupado pra esse dia. Conscientemente, a gente sabe dessas coisas, né? Racionalmente, a gente sabe dessas coisas. Mas irracionalmente, isso tá no nosso, não sei, no id, né? Sei lá, isso tá internalizado de alguma maneira, que é a gente se sente mal dizendo não. A gente se sente, eu me sinto mal, sabe? Era como se eu estivesse magoando alguém. E eu, quando eu vi esse fio na internet, foi o Vini Lacerda, eu acho, que postou, que é o Doutor Maravilha, né? Falando sobre como a nossa adolescência nos é negada, né? Como os nossos relacionamentos na adolescência, como isso é negado da gente. Ter namorados, ter amigos, se relacionar afetivamente, falar dos nossos afetos ou falar dos nossos desafetos. A gente é tão proibido disso, a gente é tão podado disso, que de alguma maneira isso traz consequência pra gente no futuro. Para algumas pessoas pode ser dificuldade de se relacionar, por exemplo, ou de sair de relacionamentos abusivos, né? Quando você encontra alguém que você acredita que te ama, deve ser tão difícil desistir daquela pessoa, porque de alguma maneira a gente tem uma sensação de que se eu perder aquele relacionamento, nunca mais eu vou ter um relacionamento na vida, porque nunca mais vai querer se relacionar comigo, né? Essa pessoa é uma heroína porque ela me aguenta, apesar de tudo, então eu não posso dizer não pra isso, sabe? Eu tenho que dizer sim pra isso, eu tenho que aguentar isso, eu tenho que viver isso até as últimas consequências. É óbvio que nós somos pessoas diversas, como qualquer classe de pessoa no mundo, né? Dentro da classe LGBT, desse recorte de gente, nós não somos todos iguais. Cada um têm as próprias experiências e a própria maneira de lidar com elas, de enxergar o mundo. E eu tô falando isso justamente porque os feedbacks que eu recebi com relação ao episódio de 15 dias atrás, eles também foram diversos, né? Também tinham pessoas que concordavam comigo, que tinham essa dificuldade de dizer não, mas haviam outras pessoas que achavam que isso era muito fácil, porque elas simplesmente ligaram, foda-se, e quem quiser que lide com isso, sabe? Eu vou dizer não e pronto, e o problema é dos outros. Esse não é um problema meu. Então a gente também é diverso. E eu entendo que se você estiver me ouvindo, a sua vivência tenha sido diferente da minha. Mas eu não desacredito que eu vou ouvir, depois desse episódio, né? Que eu vou ouvir de algumas pessoas que elas também tiveram experiências que foram parecidas com a minha e que de alguma maneira se identificam com esse tipo de situação. Eu vou ficar aqui, vou deixar aqui o pedido mais uma vez que vocês me deem esse retorno, né? Que vocês me deem esse feedback. Como é que foram as relações de vocês na adolescência, né? Se vocês conseguiram viver as suas questões afetivas de maneira plena, né? Se vocês conseguiam conversar com os amigos. Eu tinha essa dificuldade. Eu não conseguia conversar com todos os amigos. Eu lembro como foi difícil para eu sair do armário para os meus amigos, que inclusive foi uma coisa que eu fiz primeiro fora de casa do que em casa. Também acho que isso é muito comum de acontecer com todo mundo, porque a gente tem mais segurança de falar com coisas com os amigos, com os quais a gente compartilha experiências, do que falar em casa para a mãe e para o pai. E ter que ouvir um sermão, né? Ter que ter um enfrentamento que a gente não quer ter, não precisa ter, não consegue ter naquele momento da vida. A primeira pessoa que soube da minha homossexualidade, por exemplo, foi a minha primeira namorada. Primeira e única, diga-se passagem, que é a amiga que mora em Portugal, né? Com a qual eu conversei essa semana, que me fez relembrar esse assunto. É a Marcela. Outro beijo pra Marcela. Em breve a gente se vê de novo. Ela foi a primeira pessoa pra quem eu falei da minha homossexualidade. E benza Deus, com a graça de Xé, pelo menos pra mim, ela não demonstrou nenhuma espécie de comportamento adverso, né? De reação. Parece remédio isso, né? Reação adversa. Né? Mas ela foi muito receptiva com o meu depoimento. Não sei o que se passou na cabeça dela, ou qual foi o choque que ela teve, né? Se ela teve algum choque. Essa é uma conversa que a gente nunca teve, mas ela foi muito receptiva comigo. Depois eu falei pra esse meu melhor amigo, né? Que era o que andava comigo em todos os lugares, que era o meu amigo hétero, né? Contei pra ele, e depois pro outro amigo, porque nós éramos ali quatro amigos na nossa adolescência. Eu, Adriano, Marcelo e Ed. Ed, infelizmente, veio a falecer em 2020, na época do auge da pandemia do Covid. Não foi de Covid, mas provavelmente foi uma consequência do Covid, né? Ed teve um mal súbito similar a um AVC. E como ele morreu na época da pandemia, inclusive, o procedimento de autópsia, né? Esses exames que fazem pós-morte, não foram feitos. Porque na pandemia não estávamos fazendo autópsias. Então, nós diminuímos de 4 para 3. Eu, Adriano e Marcela. Marcela está em Portugal. A Adriana é minha melhor amiga até hoje. A gente se vê pouco porque mora em bairros separados. Assim, mora em bairros muito distantes. Que é casado, tem dois filhos. E é a esposa dele que me contou que na adolescência, quando eles namoravam, o pai dela dizia esse tipo de coisa para ela. Anyway, tô divagando, né? A minha questão com vocês é: a adolescência da gente, ela não é vivida de maneira plena como das pessoas não LGBT. E óbvio que isso traz algumas consequências pra gente na vida adulta, né? No meu caso, talvez seja essa dificuldade de dizer não, já que eu não tenho dificuldade pra me relacionar com ninguém, não tenho dificuldade pra ter namoros longos, por exemplo, não tenho dificuldade pra lidar com as minhas paixonites, né? Nunca tive, né? Sabe? Nunca tive esse problema de carência afetiva com relação a namoro, sabe? Sempre tive em relações que eu consegui resolver bem as pendências que eu tive dentro das minhas relações. Sempre consegui tratar isso com uma certa maturidade. Mas provavelmente eu tenho uma certa carência afetiva no que diga respeito às amizades, a ter amizades, ou a dizer não para as pessoas, para talvez, de uma maneira inconsciente, me fazer necessário. Né, me fazer ser lembrado. E aí, se vocês tiverem algum relato pra contar pra mim, que seja da adolescência de vocês, ou seja agora da vida adulta, né, de como é que vocês lidam com essa situação, se vocês acham que viveram essa coisa da adolescência tardia, a síndrome de Peter Pan, né, de achar que é sempre jovem, que é sempre criança, chegar na vida adulta colecionando, sabe, os bonequinhos, né, que a gente não conseguiu ter na adolescência porque era coisa de menina, por exemplo, né, gostar da Mulher Maravilha era coisa de menina, ter Barbie era coisa de menina, isso tudo a gente arrasta pra vida adulta. Mais uma vez aqui, pra encerrar esse assunto, eu vou dizer que, vou reforçar que eu não sou psicólogo, tá, gente? Então, tudo isso saiu aqui é a minha psicologia de bar, né? Eu vou catando os depoimentos ali e as leituras que eu fiz a respeito do assunto pra chegar nessas conclusões e pra conversar com você. No final das contas, apesar de eu estar aqui falando sozinho, pro microfone, olhando pra câmera do celular, isso é uma troca. E eu quero muito que essa conversa com vocês, ela seja sempre isso, uma troca. Eu não gostaria que as coisas que eu converso com vocês aqui fossem apenas uma opinião unilateral. Essas são as minhas experiências. E no final das contas, é o meu entendimento de mundo e eu não sou a palmatória do mundo. Então, eu queria muito firmar esse contrato aqui de amizade com vocês, né? E que vocês me dessem esse feedback sobre como é que funcionou as relações para vocês na adolescência e se vocês acham que isso influenciou na sua formação de caráter e na maneira como você se relaciona agora na vida adulta. Tragam esse feedback para mim, tá? Eu quero firmar, né? Vou aproveitar aqui esse ensejo para tentar firmar outro contrato com vocês, né? Que também é um contrato muito parecido com esse contrato firmado em amizade, em companheirismo e em voto de confiança. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, apoiem esse podcast. Sim, esse é o gancho que eu arranjei para falar para vocês que o Bichas Nerd está lá no Apoia-se, né? apoia.se/bichasnerds, né? Procurem o projeto da gente lá. Tem um apoiozinho lá com valor fixo para você apoiar a gente por mês, né? Pelo tempo que você quiser, tá? Não tem multa se vocês encerrarem o contrato no meio do caminho ou antes de um ano. Mas, assim, fazer um podcast, mesmo um podcast que eu faço sozinho, ele é muito complicado. Ou talvez seja até mais complicado porque eu faço sozinho, né? Eu preciso investir um tempo grande da minha vida, né? Para poder pensar na pauta, bolar a pauta, fazer a pauta, escrever tudo, preparar a gravação, conversar com vocês de uma maneira que eu pareça uma pessoa minimamente interessante para vocês não ficarem entediados e irem embora depois de 2 minutos de conversa, né? Gravar o podcast, depois editar e jogar ele no ar, além de todos os cortes que eu tenho que fazer para TikTok, para Instagram, para X, enfim, para poder manter viva aí a chama do Bichas Nerds e conversar com vocês. Então, é muito importante para mim que vocês apoiem esse projeto. Se vocês não conseguirem apoiar lá no Apoia-se mesmo, porque acha que o valor é alto, que não consegue fazer isso por mês, ou não quer fazer isso o tempo todo, vocês quiserem dar só uma ajuda esporádica, vocês podem fazer um Pix de qualquer valor, tá, gente? De R$ 1 pro tanto que vocês quiserem. A chave da gente é um e-mail, bichasnerd@gmail.com. Não tem o último S, tá? O nome do podcast é Bichas Nerds, mas o e-mail é sem o último S. bichasnerd@gmail.com. E eu prometo que eu vou citar aqui no podcast o nome de todas as pessoas que apoiarem a gente em todas as semanas. Tá certo? E ainda que não seja possível para você ajudar esse podcast financeiramente falando, vocês podem seguir aí a cartilha, né? Essa cartilhazinha do produtor de conteúdo, que é deixar like nos vídeos da gente, deixar like no podcast, seguir a gente nas plataformas onde você nos escuta, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Amazon Prime, enfim, onde vocês escutam a gente, deixar lá o likezinho, deixar um comentário, divulgar o podcast para os amigos de vocês, né? Essa semana eu recebi um comentário que eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão contente, que é um rapaz que me segue já há algum tempo. Vez por outra ele deixa um comentário para mim ali no Spotify, mas essa semana eu fiquei realmente tocado porque ele falou que estuda psicologia, ele tem um grupo de estudos que estuda gênero, né? À luz de Butler, como ele mesmo escreveu nos comentários. E ele disse que levou o meu podcast, porque eu fiz ali um parêntese, né? Falando dessa coisa de gênero, de formação de gênero, das caixinhas de gênero e tudo mais. E aí ele levou o meu podcast para o grupo de estudos para apresentar para os amigos dele. E eu fiquei muito feliz de saber que pessoas que fazem estudos de gênero, né? Levaram em consideração as coisas que eu falei, o que me dá uma luz ali, que acende uma luzinha na minha cabeça para eu saber que eu não tô falando muita merda aqui nesse podcast. Porque afinal de contas, se não tem ninguém para me podar, então eu saio falando adoidado e de repente falo um monte de bobagem. Enfim, tô sem freio. Esse feedback me deixou muito feliz, né? Eu percebi que eu não tô falando tanta merda assim. E eu vou agradecer muito aqui. O nome dele é Vitor MDA, que aparece para mim lá no Spotify, tá? Vitor, muito obrigado. Eu espero ter sido útil pro grupo de estudos de vocês. E não só para isso, eu espero que eu esteja sendo útil aí pro seu entretenimento, né? Por favor, continue acompanhando o podcast. E, enfim, pedido feito, agradecimento feito, eu vou trazer outra polêmica, que não é bem uma polêmica dessa semana, é uma polêmica da semana passada, que eu ia falar no podcast de semana passada. Mas sábado passado, eu estava muito empolgado ainda com o episódio da semana de X-Men, e aí fiquei muito tempo falando de X-Men e acabei não trazendo essa pauta para nossa conversa. Porque, ao que parece, ai, gente, eu vou fazer que nem a moça que fazia lá, que escreveu os X-Men 30 anos atrás, a série clássica. Parece que a gente roda, 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 roda e não sai do canto. É tão complicado quando a gente sai da nossa bolha, porque A gente tem essa ilusão, como a gente está na nossa bolha, a gente tem essa ilusão de que o trabalho está sendo feito, né? De que as pessoas estão evoluindo, de que as pessoas estão... De que a discussão ela está caminhando para outro lugar, né? De que ali... No livro da desconstrução, a gente está avançando nos capítulos. Mas, vez por outra, aparece alguém para lembrar que a gente tem que, o tempo todo, começar esse debate do índice. Que o livro da desconstrução tem gente que não leu nem as orelhinhas ainda, não leu nem a contracapa. Muito provavelmente tem gente espalhada por aí que não viu nem a lombada do livro da desconstrução. Então o que é que aconteceu? As pessoas ainda caem nessa armadilha, principalmente homens gays, né, de acharem que tá tudo bem xingar o coleguinha de passivo. Porque, gente, eu vou adiantar esse spoiler pra vocês antes de explicar qualquer coisa. Ser passivo não é uma ofensa. Ser passivo não diminui ninguém. Essa é só a posição que a gente ocupa na cama durante o sexo. É só a preferência que a gente tem de como é que a gente transa. E aqui eu vou repetir uma frase que eu lembro que a Nanny People disse na coluna da G Magazine lá nos anos 90. Nanny People disse que se todo mundo for ativo, a gente está se acabando na mão. Quer dizer, para poder ter um ativo, precisa ter um passivo. Né? E se você, enquanto ativo, acha que você é melhor que alguém porque não é você que tá dando bumbum, desculpa dizer isso pra você, mas você tá vivendo no século XVII. Ou talvez nem isso. Você é só um escroto mesmo, sabe? Porque nem sei se no século XVII ainda se tinha essa ideia de que quem é passivo é melhor. Eu sei, né? Eu entendo que muito disso parte desse machismo estrutural do qual eu já falei aqui no começo desse episódio, né? Essa coisa da exaltação do masculino, né? Como tudo que homem faz é exaltado e tudo que mulher faz é diminuído, as pessoas querem entender que o homem que ocupa a posição de passivo na cama é como se ele fosse a mulher da relação. Quem é aqui que já não ouviu essa pergunta quando você apresenta o namorado pra alguém e tem essa, sempre tem essa pessoa escrota que pergunta quem é o homem que é a mulher da relação. E não que ser mulher, não é que eu queira associar o ser mulher a algo ruim. É só que ser homem ou mulher é uma coisa natural. E todo mundo é homem ou mulher, menos quem não se identifica com homem ou mulher, porque a pessoa é não binária. E tá tudo bem também. A questão é que ocupar a posição de passivo na cama não faz da pessoa uma mulher. E ainda que fizesse, nada é motivo para tratar essa pessoa com nenhum nível de desrespeito. E sabe o que é mais impressionante? Tem uma coisa que eu percebi também ultimamente. É que tem uma galera que tá se ofendendo quando alguém pergunta se é passivo ou ativo. Virou uma certa trend no Twitter, a galera postando print de conversas no Grindr. Quer postar print de Grindr já é moda há muito tempo, né? Não sei quando é que isso vai ficar brega também, mas já acontece há muito tempo. Mas se você as pessoas postando print do Grindr, muito chateada, sabe? Fazendo esse tipo de reclamação de que, nossa, ele perguntou se eu sou passivo ou ativo. E, gente, como é que vocês fazem? Expliquem aqui pra esse tiozão, pra esse dadzão aqui de 43 anos. Vocês deixam pra descobrir na hora? É isso? Vocês conversam com a pessoa no Grindr, que é um aplicativo, e eu não vou dizer aqui que ninguém vai arranjar namorado no Grindr, né? Porque eu sei que isso é muito possível de acontecer, mas é mais ou menos um açougue de gente, né? Você escolhe ali quem é que você vai, com quem que você vai transar naquele momento. E eu não quero que ninguém me criticando aqui por causa disso, não. Porque eu sei que isso acontece. Acontece com todo mundo. É o modus operandi do Grindr, é encontrar alguém pra transar. Às vezes naquela hora, naquele momento. Se não for naquela hora, aí pronto, e acabou. Né? Bloqueou e pronto. Mas vocês deixam pra resolver na hora isso? Na surpresa? Porque nem todo mundo é versátil, tá? Quem for, parabéns. Não quero dizer também, não vou colocar aqui, fazer esse pódio de quem tem que estar no primeiro, no segundo e no terceiro lugar. O versátil está no primeiro lugar, o ativo no segundo e o passivo no terceiro, ou qualquer outra organização trocada aí desse pódio. Não é sobre isso. Mas assim, a gente precisa lidar com as preferências das outras pessoas. Tem gay que prefere comer, tem gay que prefere dar. Tem gay que gosta dos dois. E tá beleza. Inclusive, tem gay que não gosta nenhum. E tá beleza também, né? Tem gente que prefere o goinagem, a broderagem, né? A pegação. Não curte penetração. E tá tudo bem. É o jeito da pessoa fazer sexo. Mas essas coisas são coisas que a gente preza por descobrir antes de encontrar pessoalmente com o outro. São perguntas que a gente faz. Eu faço essa pergunta lindamente, né? Se o cara é ativo ou se ele é passivo. No meu perfil do Grindr tá lá dizendo se eu sou ativo ou se eu sou passivo. Inclusive, eu acho até bacana, acho até melhor quando a pessoa já deixa explícito notícia lá no perfil dela, porque eu não vou cutucar ela se eu souber que a gente não vai dar certo ali, sabe? Não vai casar, não vai rolar. Eu prefiro nem incomodar a pessoa. Não é nem por uma questão minha, de perder de tempo minha. Eu não tô ocupando o tempo da outra. Então, me contem isso. Como é que vocês fazem hoje? Por que que se tornou ofensivo, sabe, você ser perguntado sobre a posição que você prefere na cama, se você prefere ser ativo ou passivo? E quem acha ainda que é ofensivo, né? Que dizer pra alguém, chamar alguém de passivo é uma ofensa? Ô, queridinha, não me faz passar essa vergonha. Tamanho 2024 e ter que ensinar isso pra homem gay. Quando a gente ensina isso pra pessoas hétero, eu já acho escabroso, mas vá lá. Você dá aí essa desculpa da pessoa que é hétero e que vive trancada nesse universo heteronormativo, e a galera tem essa necessidade, sabe, de ofender homem. Tem um personagem aí num programa de televisão, num certo reality de televisão, que disse aí uns dias atrás, ou umas semanas atrás, que não é viado, é homem. Como se a premissa pra ser viado, a primeira premissa pra ser viado não fosse ser homem, né? Não dá pra ser viado se você não for homem. Se você for mulher, você não é viado, você pode ser sapatão. A primeira premissa pra ser viado é ser homem, né? E aí o cara fala, não sou viado, sou homem, né? Essa é uma frase extremamente homofóbica. Querendo dizer que viados não são homens, né? Que homens gays não são homens ou são menos que homens ou merecem menos respeito do que homens não gays, porque homens não gays não são viados, são homens. Tudo isso é tão problemático e eu fico meio bobo de enxergar essas coisas acontecendo dessa... Eu sei que vocês vão me chamar de hipócrita, né? Porque no episódio passado eu falei sobre essa coisa da gente ser criado dentro do universo machista que todo mundo é e de como todo esse machismo tá enraizado na gente, como tá nas outras pessoas, né? Mas... Ai, puta que pariu, gente. Vocês me tiram a paciência. Sabe, xingar o colega de passivo. Entendeu? Eu acho graça de algumas coisas quando alguém fala assim, ah, passivo tóxico, né? Eu lembro que postaram um meme que era uma galera com os problemas de coluna, tinha lordose, escoliose. Tinha um que era passivo tóxica, né? Que é o cara com a posição com aquela coluna que parecia um patinho. E aí, aqui dentro do meio, a gente até pode fazer essas... Nem que pode, né? Mas a gente não escapa disso, a gente faz essas brincadeiras a título de chacota, mas levar a sério isso e achar que você é melhor do que alguém porque você é ativo, se sentir ofendido quando alguém fala que você tem que ser passivo, ou estar o tempo todo, e isso é que eu acho muito sintomático, é quando você conhece o casal e tem uma pessoa desse casal que tem que estar o tempo todo se afirmando como ativo, dizendo que é ele que come. É muito sintomático isso dessa homofobia internalizada, porque a não ser a pessoa com quem você vai se relacionar sexualmente, a não ser a pessoa com quem você vai transar, as outras pessoas não precisam saber que posição você ocupa na cama. Ninguém precisa saber se você é ativo ou se é passivo, a não ser que essa pessoa tenha interesse sexual em você. Se você tá numa roda de amigos e o assunto não foi especificamente esse, até se alguém perguntar, inclusive, se alguém olhar pra sua cara, alguém que não vai transar com você, tá? Alguém olhar pra sua cara e pergunta se você é ativo ou é passivo, quem é o ativo da relação, por exemplo, né? Tá eu, Alexandre, tá numa roda de amigos, alguém chega e diz, quem é o ativo e quem é o passivo? Eu pergunto, pra que você quer saber? Você quer transar com a gente? Você tem interesse em transar com a gente? Com algum de nós dois? Que fetiche é esse que você tem de querer saber como é que a gente transa? O que, que a gente tá fazendo na cama? Quem é que tá metendo em quem? Sabe? Não é do interesse das outras pessoas, a não ser, obviamente, que essa pessoa queira transar comigo. Aí ela tem que saber se eu sou ativo ou se eu sou passivo, porque ela vai saber se vai rolar ou se não vai rolar. Né? Mas não sendo isso, tentar se autoafirmar como ativo para as pessoas ao seu redor, como sinal de quem disse que você se coloca como homem da relação, não é elegante, tá? Eu lembro da moça que fazia os vídeos pro TikTok lá, né? Eu posso postar? Poder? Pode. É de bom tom? Não. Não é de bom tom. E eu acho que isso aqui talvez seja um conselho que ninguém pediu, que eu tô dando pra todo mundo. Gata, se você vai transar com alguém, se você tá marcando um encontro sexual com alguém, não tem problema essa pessoa querer saber que lugar você ocupa na cama no momento do sexo, porque ela tá tentando economizar o tempo de vocês. Não se ofenda se alguém te perguntar se você é passivo ou ativo dentro desse contexto. Agora, se não é um contexto em que você vai se encontrar com alguém, que você vai se relacionar com alguém, não, você não precisa ficar se autoafirmando como ativo. Isso não vai fazer de você ser melhor do que o seu companheiro, do que o seu parceiro. Não vai transformar você numa pessoa superior, né? As outras pessoas não vão sentir que você é o homem da relação. Primeiro porque entre nós gays, entre nós LGBTs, vocês continuam sendo um casal gay com quem a gente não quer transar. Nós somos só amigos. Então, pouco importa quem é que tá comendo quem. E segundo, porque para as pessoas não gays, para as pessoas hétero, não adianta o tanto que você vai tentar se afirmar, se reafirmar, se colocar no mundo como ativo, achando que as outras pessoas vão entender você como o homem da relação, porque isso não vai acontecer. Quando a pessoa é homofóbica, né, quando os héteros cis tratam de ser homofóbicos, você é viado e pronto. Quem come também é viado. O viado que só come também é viado. O hétero que só come é, no mínimo, bissexual. Tá bom? Ah, mas ele não gosta de dizer, ele não se entende como bissexual. Problema. As coisas têm nome e talvez seja mais importante pra gente porque as pessoas não querem ser entendidas como aquilo que elas são, né? Esse é um problema muito mais social. Qual é a carga que certo adjetivo traz que mesmo me comportando daquele jeito, eu não quero ser entendido como aquela pessoa. Sabe essa coisa do hétero feijoada? Sabe? Esse é um termo que eu aprendi que eu acho muito engraçado. Porque a feijoada, ela tem nariz de porco, tem pé de porco, tem língua de porco, tem rabo de porco, tem tocinho de porco, mas não é porco. Então tem o hétero que transa com homem, gosta de homem, sente tesão por homem, se relaciona sexualmente com homem, mas não é gay. Sabe? É o hétero feijoada. Faz tudo que o gay faz, mas não é gay. Por causa dessas cargas sociais, né? Porque pelas pessoas entenderem que ser gay, às vezes, está para além das suas relações afetivas e sexuais, né? Porque tem a cultura do gay, a cultura LGBT. Ser gay é vestir tal roupa, é se comportar de tal jeito, é ir para tal lugar, é falar com tal voz, né? E se você não preenche esses requisitos, você não quer se entender dentro da categoria, sabe? E acho muito engraçado as pessoas tentando escapar disso. Eu quero dizer que eu sou hétero, apesar de todo o meu comportamento homossexual. É o que eu tava dizendo no começo. Nessa cartilha da desconstrução, parece que a gente tem que estar o tempo todo voltando pro índice. Voltar tudo pro comecinho e explicar as coisas ali, desde o alicerce, desde a primeira lição. E é por isso que o nosso debate não anda. Ele não vai pra frente, porque sempre que a gente dá um passo seguinte, a gente tem que ter voltar mais duas casinhas pra poder explicar de novo o início, o começo que tá lá na estrutura, né? Pra até chegar no ponto que a gente tá agora e... Ai, gente, só não façam, tá? Só não façam. Não tem porquê você ficar indignado que você tá marcando um encontro com alguém num aplicativo e essa pessoa quer saber se você é ativo ou passivo. Responda. Ai, amigo, eu sou passivo. Ai, colega, eu sou ativo. Ai, colega, eu sou versátil. Pra mim, isso não é uma questão, isso não é problema, né? Por quê? Isso pra você é uma questão? Isso é um problema? Você é versátil? Você é ativo? Você é passivo? O que é que você quer ser quando a gente se encontrar? Quando a gente for transar? Só facilitem. Coloca logo no perfil, né? Pra pessoa não ter que perguntar. Pra você não passar por esse constrangimento. Tá certo? E se não for esse o caso, não fique aí publicizando se você é ativo ou se é passivo. Ninguém precisa saber, tá certo? Vamos fechar esse episódio falando de uma coisa boa? Que eu não aguento mais fazer reclamação. Eu vou perder a voz de tanto fazer reclamação. Eu vou me acalmar, vou suspirar, vou tomar um gole d'água, inclusive bebam água, para falar para vocês de uma notícia que eu também vi semana passada e deveria ter comentado no podcast de sábado passado, mas deixei para comentar agora, que é uma notícia que me deixou muito, eu não vou dizer feliz, mas eu fiquei hypado. No entanto, eu tenho receio de saber o que vem por aí. Semana passada, finalmente conseguiram comprar os direitos de adaptação do livro A História Sem Fim. Ô, gente, se vocês não são cria dos anos 80, vocês não sabem o que é se apaixonar por um filme como História Sem Fim. Um filme que muito provavelmente, e eu entendo se esse for o caso de vocês, que se as gerações mais novas forem assistir, elas não vão ter as mesmas sensações que eu tive quando eu vi esse filme na TV, na Sessão das 10, lá em 1988, sabe, 89 na verdade, eu tinha 8 anos de idade, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei acordado até depois de meia-noite. Esse filme passou no SBT, num programa chamado Sessão das 10, que era um programa que passava aos domingos, depois do programa Silvio Santos, que terminava às 10 horas. Ou seja, o filme começava às 10 horas, o que justifica o nome do programa Sessão das 10. Era um filme que ele passava uma vez, direto, sem comercial, né, sem intervalo comercial, e quando acabava ele começava de novo. Era uma sessão dobrada. E foi a primeira vez que eu fiquei acordado para assistir o filme duas vezes, porque vocês não sabem o nível de encantamento que eu tive, que eu senti, o que foi assistir o filme A História Sem Fim. Muito embora o senhor Michael Ende, que é o autor do livro A História Sem Fim, tenha odiado esse filme. Assim como eu, enquanto espectador, também odiei as sequências, né? O filme 2 e o filme 3, porque o filme 1, ele não adapta o livro completo, ele adapta apenas metade do livro. Se você, por acaso, não é uma pessoa, né, que gosta, que tem esse hábito da leitura, ou que não lê livros de fantasia, A História Sem Fim é um livro que foi escrito em 1979 por um escritor alemão, que eu já disse o nome aqui, chamado Michael Ende. Ou não, o livro foi adaptado para cinema em 1984, e eu vi o filme ali uns 4, 5 anos depois, na televisão, que era mais ou menos era o tempo normal, né, que levava para um filme sair do cinema e passar na TV. Então, A História Sem Fim é o filme da infância de muita gente. Eu tenho um livro aqui, já li ele algumas vezes, e só a notícia de que os direitos do livro foram comprados para ser adaptado para cinema novamente já me deu vontade de ler o livro novamente, porque vocês não têm noção do quanto esse livro é bom. Se vocês puderem, né, eu não vou nem recomendar que vocês assistam o filme, porque o filme é um pouco datado, né? São os efeitos especiais da época. A gente não tinha tanto CGI. Nem que não tinha tanto, né? Não existia CGI. Tudo era mais ou menos chroma key, né? Era feito ou com chroma key ou com efeitos práticos. Então, às vezes era misturando o chroma key com efeitos práticos. Então, em algumas cenas é muito perceptível, né? O chroma key aparecendo no filme. Porém, é um filme de fantasia. É um filme riquíssimo, né? Nesse quesito de fantasia, né? O livro e o filme, no final das contas, contam a história de um garoto chamado Sebastian, que é um garoto ali meio atrapalhado, que sofre bullying na escola e que investe muito tempo da sua vida lendo livros, porque é no mundo dos livros para onde ele consegue fugir, né? Onde ele sai da realidade, que não é uma realidade boa para ele. Ele perdeu a mãe recentemente, a mãe faleceu recentemente, e é nos livros onde ele se encontra, né? Onde ele resolve começa a viver nesse mundo de fantasia. Acontece que, enquanto ele lê o livro A História Sem Fim, ele começa a se envolver pessoalmente na história, até o determinado ponto da história, determinado momento do livro, que ele percebe que os personagens do livro sabem da existência dele, sabem que ele está lendo a história e precisam da ajuda dele para poder consertar as coisas lá em fantasia, que é um mundo onde todos os seres habitam ali dentro do livro que ele está lendo. Então, se vocês forem ainda a débito dessa invenção arcaica que os nossos antepassados usavam para poder se entreter, procurem ler A História Sem Fim, tá? Não é um livro fininho, é um livro grossinho, mas é uma leitura super fácil de fazer, é uma leitura muito gostosa. Se vocês quiserem assistir o filme, assistam a título de experiência, mas vamos ficar esperançosos que daqui a pouco, né? Daqui a pouco, maneira de dizer, né? Nós vamos ter novos filmes de A História Sem Fim. Ainda não se sabe quantos filmes vão ser adaptados. Quem comprou os direitos foi um estúdio chamado Seesaw, que foi a mesma produtora que fez Heartstopper. Bem gostosinho de assistir também. Inclusive, eu recomendo para quem gosta dessas séries assim que são mais água com açúcar, né? É uma série que retrata a adolescência de dois jovens que se apaixonam, e é uma adolescência bem diferente, né? Num mundo muito mais ideal do que esse que a gente vive, né? É bem água com açúcar mesmo. É um romance. Um romance bem adolescente desses de Sessão da Tarde, mas com personagens LGBT, né? E fala muito sobre descoberta, sobre não-binaridade, sobre transexualidade, né? Sobre a descoberta do amor na adolescência, enfim. Também fala sobre homofobia, etc e tal. Mas é um universo muito mais lúdico, assim, muito mais bonitinho. Eu gosto muito de Heartstopper, né? Já vou deixar aqui essa dica pra vocês, se vocês quiserem assistir. Eu fiquei muito feliz que A História Sem Fim vai ser adaptada de novo, né? Eu vou reforçar o que eu disse antes. Não sei se feliz, mas eu fiquei hypado, né? Porque, no final das contas, a gente sempre fica com o pé atrás, porque a gente tem medo de se desiludir, né? De que, ao invés de ser feito um filme focado nessa fantasia, que a gente é muito nostálgico com relação às coisas da infância e tudo mais, e a gente tem medo de que, quando façam de novo, o pessoal faça meio cagado, e aí comece a ficar, né? A gente entorte a boca, né, pro que vinha por aí. Seja como for, os direitos do livro agora estão com a Seesaw. Eu também lembrei que a Seesaw produziu o Discurso do Rei, que também é um filme oscarizado, né? Ele também ganhou Oscar e acho que foi de melhor filme. É um filme, inclusive, que eu não gosto. Se vocês quiserem assistir aí, vá por sua conta e risco. Achei chatíssimo, mas também é um filme oscarizado, né? Que é o cara que é rei e é gago. E grande bosta. Zero empatia com essa problemática do filme. Mas, enfim, vai ser feito, e eu queria trazer aqui essa boa notícia para vocês. Não vou comentar, estou me segurando para não comentar o episódio dessa semana de X-Men, que teve aí a revelação da Madeline Pryor, que é o clone da Jean Grey, do jeitinho que eu disse para vocês que ia acontecer, porque obviamente eu já tenho essa história lida dos quadrinhos de décadas atrás. Então, meio que já sabia, né? Não foi surpresa para quem já conhece, mas para quem não conhece foi. Mas mesmo tendo sido surpresa, foi uma surpresa agradabilíssima, porque eu amei como foi contada a história, como foi adaptada a história, muito embora seja o roteiro seja corrido, né? Que é por um arco inteiro de revistas em quadrinhos para um episódio de 20 minutos. Mas eu adorei a Madeline Pryor e não vou me esticar. Vou me segurar e vou deixar para comentar com vocês X-Men agora, só quando a série terminar, porque eu vou comentar a série como um todo, vou fazer um episódio especial somente sobre X-Men 97, porque a série tá muito boa, sabe? Esse é meu 7º episódio de Bichas Nerds e nenhum dos 7 episódios eu consegui começar e terminar sem falar de X-Men 97. Nesse eu já falei o suficiente. Inclusive, já falei o suficiente para o podcast inteiro. Vou me despedir de vocês. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui. Muito obrigado por me acompanhar até agora. Não esqueçam de compartilhar esse podcast para todas as pessoas que vocês amam e para as que vocês detestam também. A gente se encontra... Aliás, não vou marcar com vocês o encontro só para o próximo sábado. Eu quero me encontrar com vocês no decorrer da semana, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no X, tá bom? Seja no Spotify ou em qualquer plataforma que vocês escutem esse podcast. Eu quero conversar com vocês durante a semana, mas o próximo episódio vocês só vão ouvir no próximo sábado. Então, até mais. Beijão, tchau, tchau.